Diz assim, livro do profeta Jeremias, capítulo número 1, versículo número 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, meu Papai, é no nome de Jesus que eu te busco agora, Altíssimo, tremendo Deus Todo-Poderoso, El Elyon, ou de Candalaba Shuriandalaba, ou de Candalaias, ou Altíssimo Senhor, e eu te peço agora, meu Senhor, que tu venhas a falar conosco, Senhor, que tu venhas a edificar agora, Senhor da Glória, Pai, que tu venhas a construir coisas novas, Senhor, coisas grandes, Senhor da Glória, Pai, neste lugar, Senhor, e que toda barreira maldita de Satanás seja derribada agora pelo teu santo e maravilhoso poder, Senhor da Glória, Pai, e que a tua igreja, Senhor, agora perceba a tua presença neste lugar pelo poder da tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Papai amado, toca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, Senhor, que a minha mente e o meu coração agora, Senhor, sejam cativos a ti, Senhor, para que eu fale aquilo que está no teu coração, Senhor, para que aquilo que está na tua mente, Senhor, é esta bênção que eu te peço para nós esta noite, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu amado Senhor e Rei, para a glória do santo nome de Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos amados, que palavra maravilhosa, né? De Deus para um homem, né? Quantas coisas boas Deus oferece ao homem, Deus dá ao homem, e quantas vezes o homem não se apercebe disso e recua, e quantas vezes o homem ele renega e rejeita aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, se achando incapaz, ou achando que aquilo que Deus tem estabelecido é muito difícil, ou que vai dar muito trabalho, ou que vai desgastar muito, ou que vai cansar muito. Não importa, irmãos, quantas vidas hoje em dia estão olhando mais, né, para os desejos do seu coração do que para os desejos do coração de Deus. E isso é terrível, porque isso aniquila das vidas as bênçãos que Deus tem determinadas para elas, né? Quando nós damos mais ouvidos ao nosso coração do que ao coração de Deus, significa que o nosso coração, a nossa vontade é mais importante do que a vontade de Deus. E nós não podemos ser esses, porque a terra está cheia desses que olham para os seus interesses pessoais, que fazem a obra de Deus por ganância, que fazem a obra de Deus por interesse, que apacentam o seu próprio ventre, conforme diz a Bíblia, né? E o Senhor disse, né, que ai daquele que apacentar o seu próprio ventre, ai daquele que fizer a obra pensando em si mesmo, ai daquele que fizer a obra de Deus pensando nos seus interesses próprios, nos seus interesses pessoais. E nós temos que entender, irmãos amados, que servir a Deus significa obedecer ao Senhor, que servir a Deus significa estar servindo aquele que tem autoridade, aquele que deu toda a capacitação. Nós vemos aqui o profeta Jeremias, irmãos, que foi muito usado por Deus. O profeta Jeremias foi um homem, né, ousado na palavra. O profeta Jeremias escreveu palavras. Se você começar a ler o livro de Jeremias, eu sugiro que você, se você não leu ainda, que você leia. Se você já leu, releia. Veja os primeiros 4, 5 capítulos do livro de Jeremias e você vai ver revelações maravilhosas de Deus. Você vai ver Deus falando e Deus revelando coisas assim, né, tremendas. Coisas que a igreja precisa ouvir. Coisas que o povo de Deus precisa ouvir. Sentimentos. Deus abriu o coração ali, nesses primeiros capítulos do livro de Jeremias, e falou com grande profundidade através desse profeta, expressando a profundidade dos sentimentos de Deus em relação a um povo que foi escolhido por ele para ser chamado de povo de Deus, que era o povo de Israel. Irmãos, Jeremias nesse instante aqui tinha 24 anos de idade. 24 anos de idade. E ele disse ao Senhor que ele não passava de uma criança. Ele disse ao Senhor que ele não tinha condições de fazer aquilo que Deus estava chamando-o para fazer. E é interessante que a gente vê assim, né, falando, o homem falando, eu não passo de uma criança. A gente imagina assim que ele tinha 16, 17 anos de idade, né? Mas não, irmãos, ele já era homem, né? Ele era filho de um sacerdote, e ele, com certeza, já tinha ali, né, sido preparado por Deus durante todos os anos da vida dele, para que ele pudesse, naquele instante, começar uma obra tremenda e maravilhosa para todas as nações, conforme o Senhor Deus disse aqui, né? Jeremias profetizou ali por aquela região, mas o Senhor disse que ele seria usado para falar a respeito de Deus para as nações. Para as nações. E eu creio que nós somos parte dessa promessa. Eu creio que você é parte dessa promessa que Deus deu a Jeremias, de que ele seria usado para falar às nações. Às nações. Abençoar as nações. Para edificar as nações e para destruir tudo aquilo que está errado nas nações. E você é essa nação, né? Se sinta dentro desta palavra. Se sinta fazendo parte daquilo que Deus prometeu aquele dia, que Deus falou a Jeremias naquele dia. E Deus disse palavras interessantíssimas, né? Ele disse assim, antes, como ele começou falando com Jeremias, né, já sabendo, eu creio, né, da postura de Jeremias, ele disse assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu queria te dizer, irmãos amados, que Deus não muda. Deus é o mesmo sempre, os pensamentos dele não mudam, as atitudes dele não mudam, a fidelidade dele não muda. E assim como ele planejou a vida de Jeremias, eu tenho convicção plena e sem medo de errar de te falar que Deus planejou a tua vida. Deus, quando antes de enviar o Espírito de vida, Deus antes de preparar o teu nascimento, ali no ventre da sua mamãe, Deus já tinha planos para você. Deus já tinha planos para que você pudesse conhecê-lo, para que você pudesse ouvir a palavra dele, para que você pudesse ser usado por ele, para que você pudesse, né, ter algo de Deus a exalar, ter algo de Deus a transmitir para as nações, para os povos e povos e povos que necessitam. E você também. E eu falo e vou falar de novo, muitas vezes já falei isso aqui, que não existem coincidências neste mundo. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque Deus estava lá num devaneio de pensamentos e de repente, vou mandar umas vidas lá para a terra lá e aconteceu. Jamais Deus agiria desta forma, porque a criação de Deus é sempre perfeita. E quando Deus cria algo, Ele tem um objetivo com aquilo que Ele criou. E é sempre assim, irmãos. É sempre assim. A criação de Deus, ela é sempre objetiva. A criação de Deus sempre objetiva a glória do Senhor. Sempre tem como objetivo que Deus seja glorificado naquela criação. Então você olha os planetas, você olha o sol, você olha a terra, você olha tudo o que você conhece, tudo que está ao teu redor, e tudo isso exala a glória de Deus. É algo perfeito, é algo que, se você olha assim, você não compreende como é que a terra gira, como é que o sol gira, como é que a terra gira ao redor do sol, como é que nada cai, como é que a lua está aqui, né, acompanhando a terra e não desce sobre a terra, como é que a lua fica lá sempre no mesmo lugar. Como é que os planetas existem? Como é que os cientistas procuram o fim do universo e não vão encontrar jamais o fim do universo? A criação de Deus é perfeita e a glória dele se manifesta na criação. E você é a criação. E a glória de Deus tem que ser glorificada na sua vida. A glória de Deus tem que ser manifesta na sua vida. Você foi criado para o louvor e para a glória de Deus, conforme diz a Bíblia. Esse é o objetivo de Deus, em primeiro lugar, na tua criação. Ele te chamou e te criou e achou graça na tua criação e colocou objetivos para que você pudesse ali estar exercendo neste mundo, para que você pudesse estar ali, né, sendo conduzido por Ele, para que você atingisse os objetivos dEle. Nada em momentos errados ou equivocados, porque os momentos de Deus, eles são sempre perfeitos. E quando Jeremias foi chamado por Deus e ele disse: não, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, o Senhor, Jeremias estava dizendo para Deus: o Senhor é incompetente, o Senhor está fazendo coisa errada, eu não sou essa pessoa, eu não tenho condições de ser essa pessoa. São coisas terríveis. Moisés fez a mesma coisa. Deus chamou Moisés para a obra de Deus, e o homem começa a olhar as dificuldades, o homem começa a olhar aquilo que está ao seu redor, e Moisés começou a dar desculpas em cima de desculpas, até disse: eu sou gago, eu não vou conseguir falar com o faraó, porque eu sou pesado de língua, Senhor Deus. Mil desculpas. Você acha que isso agrada a Deus? Deus não se agrada com as desculpas. Deus quer que você vá para que Ele possa te usar. Deus quer que você vá para que você tenha experiências com Ele. Se é difícil e Ele te mandou, vai. Se é difícil e Deus não te mandou, fica quieto no teu canto. Senão você vai se frustrar. Se Deus te mandou, vai. Não olhe para os lados. Não olhe ao redor. Não olhe as dificuldades. Não olhe aquilo que está, né, parecendo que é algo intransponível, muito difícil. Deus falou, você faz. Avança. Porque você não é mais uma criança para Deus. Porque se Deus te mandou, é porque você tem condições de ir. Se Deus te mandou, é porque você precisa ir. Se você ficar, você pode sofrer. Se você ficar, você vai adiar as bênçãos de Deus na sua vida. Se você ficar, você vai impedir que talvez coisas aconteçam ao seu redor que já deveriam estar acontecendo. E aí, as coisas são meio que complexas. Todas as vezes que nós impedimos algo de Deus ou adiamos algo de Deus na nossa vida, há sofrimento. Como o povo de Israel adiou a entrada na Terra Prometida, houve sofrimento. Vagaram 40 anos no deserto, sendo supridos e suportados por Deus, mas sofrendo privações, sofrendo angústias. E é isso que acontece quando uma pessoa se rebela contra Deus, quando uma pessoa ignora o seu chamar, aquilo que é para ser feito. E é interessante, cada vez mais nós vemos erros em cima de erros, pessoas fazendo coisas em cima dos seus sentimentos, em cima dos seus devaneios, dos seus desejos, se esquecendo de que nós temos que olhar para Deus, consultar Deus sempre, para saber daquilo que nós devemos fazer. Uma vez eu ouvi um pastor
A igreja dele encheu. E ele quis mudar de ambiente, mudar de templo, alugar um outro templo. E foi muito triste aquilo que eu vi, porque quando eu vi ele fazendo aquilo, eu sabia que aquilo ia acabar em destruição. E ele falou para a igreja: olha, nós precisamos mudar de templo, e nós temos ali um outro salão que custa tanto. E aí ele pegou e chamou a igreja e perguntou: quem é que está disposto aqui a todo mês dar X reais para nós pagarmos um novo aluguel na igreja, da igreja? E aí algumas pessoas levantaram as mãos. E aí o pastor falou: ah, já dá então, então nós vamos alugar o salão. E aí eu olhei aquela situação e eu comecei a pensar e a meditar. E me senti deprimido ali, porque jamais eu agiria daquela forma. Se Deus mandou, eu faço, independente se vai levantar uma mão, levantar duas mãos, independentemente, né, se tem alguém na igreja. A igreja pode ser, né, bancos vazios. Se Deus mandou, a gente faz. A gente não precisa, né, tomar as nossas decisões espirituais baseados no homem, porque o homem não influencia aquilo que é de Deus. Nós fazemos quando Deus manda, e nós não fazemos simplesmente porque nós acreditamos que o homem vai cuidar. E o que aconteceu? Depois de 3 meses a igreja fechou, porque aqueles que falaram que iam pagar não pagaram. E a igreja fechou, porque o homem confiou no homem. Maldito o homem que confia no homem. E você tem que entender isso, que Deus é o regente da sua vida e controla tudo aquilo que deve estar sob o teu domínio. Tudo que é teu tem que ser de Deus, para que Deus te conduza, te oriente, te fale como você deve agir, né? Para que Deus possa, né, te orientar, para que você não se engane, para que você não se frustre, para que você não sofra as consequências de uma decisão mundana, de uma decisão da carne, de uma decisão que não vai edificar, mas vai destruir, conforme disse aqui Jeremias. O Senhor disse a Jeremias: eu te constituo as nações sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Isso é uma palavra profética de Deus sobre o povo dele, a autoridade de Deus. Deus deu autoridade a Jeremias naquele instante. Eu te constituo profeta para que tu leve as nações, para que tu sejas as nações, né, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. E esta autoridade está sobre você, porque você é profeta da tua casa. Se não é, deveria ser. Você é sacerdote da tua casa. Se não era, deveria ser. Você tem autoridade de Deus sobre aquilo que está sob o teu domínio. A tua casa está sob a tua autoridade, né? A tua família está sob a tua autoridade. Se você não tem uma casa, você tem um quarto. Se você não tem um quarto que é só seu, você tem uma cama. Ali você tem autoridade. Tudo o que Deus te deu, tudo o que Ele colocou nas tuas mãos, está sob a sua autoridade dada e concedida por Deus. E quantas pessoas estão arruinando, quantas pessoas estão destruindo aquilo que Deus deu, quantas pessoas estão ali, né, profetizando coisas malignas, coisas ruins, e Satanás vem e rouba a palavra. Satanás vem para adquirir autoridade sobre o povo de Deus e pega a palavra e diz assim para o Senhor Deus: Ele falou, portanto eu posso agir. E pela santidade de Deus, Deus não pode impedir a ação de Satanás por conta de uma palavra profética de destruição que é dada por alguém que tem autoridade sobre determinada coisa. Eu sempre falo assim, as pessoas falam assim, né? Muitas pessoas já ouviram isso aqui. Praga de mãe pega. Já ouviu isso? Praga de mãe pega. Bênção de mãe também pega, irmãos. Né? Bênção de Deus também pega. Né? Por que que pega? Porque tem autoridade. Porque tem autoridade. Por isso que o ditado popular, que na verdade é uma realidade, acontece. Por conta da autoridade espiritual que existe para as pessoas dada por Deus. E muitas pessoas estão negligenciando isso e vivendo coisas ruins na sua vida por conta disso, que estão, não estão entendendo aquilo que acontece no mundo espiritual. O próprio Senhor Deus disse que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, potestades e poderes das trevas que militam, que atuam nas regiões celestiais. Tua luta não é nesse mundo. Tua luta é no mundo espiritual, que você não enxerga. Alguns enxergam por causa dos dons de Deus, mas a maioria das pessoas não enxerga a luta espiritual que existe. Pela falta de sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, entendimento daquilo que Deus deixou, se tornam alvos fáceis para Satanás, e portanto são destruídos e arruinados de forma muito fáceis por conta da falta de conhecimento, da sabedoria, do entendimento daquilo que Deus deixou. Se você tem convicção de que Deus te criou com um objetivo, você tem que saber qual é o objetivo. Assim, pastor, eu não sei. Deus me criou, eu não sei para quê. Está errado? Está errado. Começa aí o teu erro. Eu lamento te dizer que você está vivendo uma vida superficial, espiritualmente falando. Eu lamento é que você está vivendo uma vida distante de Deus, sem entendimento, sem conhecimento. E você pode estar sendo destruído ou você será destruído. Porque a maior destruição que Satanás vai fazer nas vidas é perder a salvação. E a pessoa que age superficialmente em relação às coisas que são de Deus irá para o inferno. Com certeza irá para o inferno, porque estão negligenciando aquilo que Deus fez. Porque estão negligenciando aquilo que Deus estabeleceu. E nós não podemos ser estes, porque esses serão destruídos. Nós temos que ser aqueles que serão vencedores, que serão edificadores e que entendem claramente a sua posição em relação àquilo que Deus nos deixou nesse mundo. O objetivo da tua criação é um fundamento de Deus para a tua vida. Você tem que buscar isso se você não tem ainda, e talvez hoje seja o dia de você entender e você se fortalecer nesse pensamento, para que você possa avançar e avançar e avançar, para que as coisas maiores de Deus, coisas grandes do Espírito Santo de Deus se manifestem na sua vida, se manifestem na sua vida. E aí talvez você fale assim: ah, eu nasci para ser pai do fulano de tal, eu nasci para ser mãe do fulano de tal. Irmãos, essa é uma visão muito pequena daquilo que Deus fez. Os nossos filhos são heranças de Deus, a Bíblia diz. Ou seja, vem do Senhor. São presentes de Deus, não foi por isso que você foi criado. O que você tem neste mundo são presentes de Deus. São concessões de Deus para as nossas vidas, e aí nós adquirimos responsabilidades sobre aquilo que Deus nos dá. Responsabilidades e autoridade sobre aquilo que Deus nos dá. Sobre aquilo que Deus estabeleceu. Sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse que você foi criado para o louvor de Deus, para que você alegrasse Deus. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse que você foi criado para que Deus se alegrasse na criação dele, e não que houvesse tristeza. Tristeza de Deus. Todas as vezes que Deus se entristece com alguém, significa que essa pessoa está errando, está se equivocando, está agindo de forma nécia, né? De forma imprudente, na presença dele. Se nós somos criados para a alegria de Deus, como é que nós alegramos o coração de Deus, irmãos? Fazendo a vontade dele. Você alegra o Senhor fazendo a vontade dele. Você alegra o Senhor prestando culto a Ele, orando, buscando-o. Você alegra o coração de Deus quando você diz para Ele que você o ama, que você o deseja mais do que tudo neste mundo. Você alegra o coração de Deus quando você dá autoridade espiritual a ele na sua vida, e quando você zela para que os mandamentos dele sejam cumpridos na sua vida, aí você alegra o coração de Deus, e aí a glória de Deus se manifesta em você, e aí a luz de Cristo vem sobre você, e aí você ouve a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, e aí você ouve a voz do Senhor. No livro de Gênesis, no princípio, a criação maravilhosa de Deus, a Bíblia diz que Deus se apresentava ao homem todos os dias para conversar com ele, e quando o homem pecou, essa comunhão foi cortada. O pecado afasta o homem de Deus, e quando o homem pecou, Deus o expulsou da presença dele. E Deus não muda, Deus não muda. O pecado gera separação, o pecado gera separação. O problema de algumas pessoas é que Adão e Eva, eles estavam na presença de Deus e tinham comunhão com Deus. E através do pecado, porque eles desobedeceram a Deus, eles foram expulsos e saíram do paraíso. Aonde eles deveriam estar? E aonde nós deveríamos estar? O problema é que nós estamos longe da nossa terra hoje, e as pessoas acham que pecando não acontece nada. Mas é um grande equívoco, porque você está longe da tua terra, e você só vai voltar para a tua terra, que é ao lado de Deus, através da tua obediência. Hoje você não é mais expulso deste lugar, porque você já está expulso por causa do pecado de Adão e Eva. Você já foi excluído, né, da comunhão com Deus, e somente através de Jesus Cristo, Filho de Deus, essa comunhão é possível. Por isso que nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor aqui hoje. A Santa Ceia do Senhor simboliza a comunhão do homem com Deus, e somente através de Jesus a comunhão com o homem, a comunhão de Deus com o homem é possível, porque Ele limpou o pecado, porque Ele tirou o pecado, porque o pecado gera separação, o pecado gera morte, conforme diz a palavra do Senhor. Não se engane, não se iluda. Seja usado por Deus para edificar em primeiro lugar a tua casa, para edificar em primeiro lugar a tua família, para criar coisas boas ao teu redor, no teu trabalho, na tua escola, para edificar coisas grandes ao redor, por onde você for. Por onde você for, que as coisas boas de Deus sejam manifestas ali, e que as pessoas, né, enxerguem em você uma pessoa que tem coisas boas a oferecer a elas. No meu trabalho, muitas pessoas, quando eu trabalhava, hoje eu sou aposentado, no meu trabalho muitas pessoas sabiam que eu era pastor, e muitas pessoas vinham pedir aconselhamentos que não eram crentes. Muitas pessoas vinham sofrendo, chorando às vezes, perguntando como agir, como não agir. Certa vez eu fui nos Estados Unidos, e aí fui visitar uma igreja. Chegando lá na igreja, quietinho no meu canto lá, fui chamado lá, me apresentei, e de repente eu estava lá pregando um trechinho no púlpito, pregando um tempo no púlpito daquela igreja. Por onde você for, as pessoas têm te conhecer por aquilo que você é em Cristo, e não por aquilo que talvez você transpareça ser. Se você vai uma viagem no exterior, que você exale Cristo aonde você for. Se você vai, né, em Jundiaí, que você exale Cristo por onde você for. Estava conversando com a Dori ali, né, um dia, esses dias atrás aí, e a gente estava conversando sobre isso, que o crente que tem, que é fiel, que tem um chamado de Deus, e parece um imã, atrai as pessoas. E a Dori estava falando que ela, de vez em quando, fica no ponto de ônibus, de repente vem alguém lá, gruda nela lá, começa a falar um monte de coisa para ela, começa a contar a vida inteira dela, né? Isso é a glória de Deus manifesta nas pessoas. E você tem que ser esse. e não aquele que em determinado momento vão questionar: esse daí é crente? Esse daí é crente? Como eu já ouvi isso, né? As pessoas questionando a fé da pessoa por conta do testemunho, que deve ser terrível, que deve ser longe daquilo que aquela pessoa deveria estar proferindo. Entenda isso. Entenda que você não deve pecar porque você ama a Deus, e não porque você tem medo da consequência do pecado. Eu não peco porque eu amo a Deus, e se eu pecar eu vou entristecer o coração de Deus. E aí, se eu entristecer o coração de Deus, lógico, vem um monte de coisas ruins sobre a minha vida, por conta da palavra dele, né, que diz isso. Então que você hoje possa entender o teu chamado, que você hoje possa entender o objetivo da tua criação, que você hoje possa entender por que você está aqui hoje, que você possa entender isso. Irmãos, nada acontece por acaso. Não existe coincidência, não existe sorte, não existe azar. Não existe nada disso, né? Aí daquele que fala: hoje eu estou com o maior azar, hoje eu estou com a maior sorte. Esse que fala isso está longe de entender o que é Deus sobre a sua vida. Que se Deus é o nosso Senhor, Ele controla todas as coisas da nossa vida. Nós não dependemos da sorte, não dependemos do azar, porque Deus estabelece todas as coisas. Deus estabelece todas as coisas. Se Deus estabelece, como é que pode existir sorte, existir azar? Como é que pode existir coincidência se Deus estabelece todas as coisas? Amadureça espiritualmente. Entenda aquilo que é o mundo espiritual, irmãos. Entenda, para que você possa viver melhor neste mundo. Não despreze o entendimento daquilo que é a verdade, para que você possa ser edificado na verdade e não na mentira. E não na mentira. Quando você tiver que fazer algo para Deus, que você não seja como Jeremias foi, como Moisés foi. Você fale: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu vou ter que abrir mão do meu tempo. Eu sei que eu vou ter que abrir mão do meu dia. Eu sei que eu vou ter que me esforçar. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E aí Deus vai te honrar. E aí Deus vai te honrar. Não aquele que fica dando desculpas. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Ah, eu tenho que passear, eu tenho que assistir televisão. Ah, eu tenho que viajar, ah, eu tenho que fazer... Mil desculpas. Muitas desculpas. Para algo que deveria ser prazeroso, para algumas pessoas é algo pesado. E se é algo pesado, Deus está se entristecendo com isso. A obra de Deus é sempre leve, maravilhosa, porque Deus é que faz. Nós só somos instrumentos dele. Só somos instrumentos dele.